Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. A matriz tinha sido bassourada por um caiamento desinfetante por amor das sepulturas que aí se faziam, pois, naquela era, defunto ainda era objeto de estima e de terços. Chegara a quadrara das trezenas do padroeiro, o glorioso Santo Antônio, que em Lisboa, França e Itália deu a luz mais rutilante, e orago adotado pelo alferes Antônio Manuel, o doador do patrimônio. Jun recebera de maio um tempo lindíssimo. Era uma festa muito arrojada. A guida, noitária de arromba, ia passá-la na vila. Logo pela madrugada, música em alvorada no patamar da igreja. A pastoral orquestra se compunha de um clarinete, uma trompa, um piston, um baixo, os pratos, bombo e foguetes. Nada mais poeticamente sáfaro, expresso para acordar até as pedras daquelas paragens, onde poesia pimpa nos chifres da vaca enramados de festões das moitas e amor no bodejo do chibo e no focinho do novilho pai. Todas as noites, uma bandeira, a dos noitários do dia seguinte. E, no dia da festa, eram ligados entre si por arcada de cacatolé, ideia do secundino, de que o povilhéu caçoava, de dizendo que foi a de pé de pau, só para sítio de Judas os 13 mastros em cujo, ó por Santo Antônio multiplicado, todo se rebolava numa dapolão. Bais e mais bailes. Criara-se um clube, a imitação do da capital. Justo contentamento para a Lalinha. Só a sanção social da dança poderia entregá-la de seu ao braço do cavalariano, tão ebriamente arrochado pela tirana do poço da moita. Lalinha queria fazer pouco nessa rivalidade, de que já desconfiava, e que era uma impedida que tinha já o seu dono com as benção do padre, e o fazia, mas temia. Para o amor que vem de dentro não se disputa simplesmente a mão, porém a carne toda e todo o ser. O espírito do vancebo ela o por si o é, tinha o seu dividendozinho também. Espírito o que é? Uma angústia demais. O clube estava em antigo prédio construído no século passado, pelo referido Antônio Manuel, umas paredes de enorme jolatição. Cada porta a seu modo, de aroeira secular, inteiriças, como se fora para uma cadeia ou para um forte. O caiamento sempre muito eivado, porque para reboco amassaram um pouco desse barro salitroso chamado salão. Um paraíso para lá em aquele palácio que o secundino, se não fora um momentâneo acelero de sensualidades, incluiria no número dos pardieiros. Guidinha em todos os bais. Pelo meio da festa, o quinquém, gigantesco de gordura, queimando a quadrilha para bravariar como chalaçava o sobrinho, que era um marcante espalhafatoso de bons dizeres e muita chufa. Alavan! O gritava este, espremendo a mãozinha da Alá. Granchene simples. Dubi balancê, mão direita, a Lalinha não sendo seu par. Ele abusava do changês de dames e do promenade. Os matutos não eram bastante useiros nas figuradas, que até levava boa conta. Disse que, na festa do ano anterior, um deles chegou-se um cavaleiro com quem uma sua filha estava estropiando uma poca, e lhe disse formalmente, desgrude-se, moço? E como foi grande o pasmo, foi muita aprovação do ato moralizador e isolador. O secundino babava-se por gozar de uma baneira com a Lalinha. Mas o olho desvairado da guidinha do poço. Chegou o dia da missa cantada, 13 de junho. A dança na véspera esteve de papoco. Ainda pelas 5 horas da manhã o trombone espirrava para a rua os jactos do acompanhamento, como derradeira brasa matutina das fogueiras. Lalinha nem como coisa, nem um resquício de fadiga. Estava realmente sedutora a sua fisionomia inflamada de prazer. Toda a garbo e donaire, toda movimentos espontâneos e riso provocante. Só fez mudar de roupa, enfiando um vestido de chititinha desbotada, e afrouxar os cabelos e lá correu com as outras ao banho, nos poços do rio. Não houver óleo, tempo a secar. No céu de junho, nimbos passageiros entremeados de sopros de vento e o azul ainda enxambreado com poeiragem de vapores. Em elas pela vereda. Aqui pedroços, ali moitas de jerimatais e mofumbo, adiante a areia grossa do rio, que rangia sob o calçado. Guidinha com os seus tamancos, o seu olhar pequeno, a sua vitalidade a desafiar os anos, mais é jovem que a juventude, uma criatura que na vida não houvera acendido em uma dor de calos. Deixava a Lalares-se ficando atrás. Ia quebrando as folhas das moita. Rio acho, ouvia-se a algazarra dos homens, em outro poço. E a cada grito, a Lalinha entendia reconhecer o secundino. O alarido cintilante da passarada por todas as moitas, por todo o bosque, era como se cantassem as próprias igrelos. Sua alma é boiando naquela inundação de arruios, vitrinar ruídos de piados, de chileios. O que fora maio para as flores, Era junho para o passaredo. Subi uma ribanceira, lá do outro lado, metida na sombra de uns pés de umari, pelo sulco do caminho, um grupo de homens com o espetáculo de uma diligência policial. Aguirendo saber por força o que isso era, mandou a preta Luísa, que saiu gingando pela areia fora e sumiu-se entre uns cercados de vazantes. A mancha branca do troço de sertanejos, avermelhada pelos chapéus de couro, reapareceu um instante no tombador e se acabou. O grito estrídulo monótono e quente da seriema, como aclamar pelo seco, pelo árido, que já rompia o cinzeiro do horizonte, lamuriava nos confins das caatingas. A vegetação que acompanhava o leito do rio era de um belo verde escuro. Chegaram elas ao poço, enorme tanque noral cavocado pela torrente como que no espinhaço de uma montanha subterrânea, que as águas descobriam dia a dia. Volitavam os maçáricos, os unindo com a asa. Um corrupião com seu traje vermelho fogo e preto carvão pilheriava o seu assobio sonoro de dentro de um fechado de engazeiras, onde um punhado de dibelos anunzos e ferretes produzia uma ebulição de chiados, de garganteios. Atirados os vestidos por cima das pedras, as mulheres caíam na água, uma por uma. As ondas, umas após outra, para um lado faziam tremer os ramos pendentes das moitas, para outro se desmanchavam na praiazinha de areia, levemente esverdeada de musgos. Tomaram um banho prolongado como usam sempre mulheres em troça, batendo muito na água e fazendo algazarra. Volta, passaram a casa da Ninha Balaio, uma casa de taipa coberta de telha. Pousar em um calombo, à beira da estrada real, com uma ampla latada para rancho de camboeiros. Foram invadindo a morada. Sinhaninha, Sinhaninha Balaio, Sinhaninha Sesto, Arte, a Safá, Sinhaninha Panacum, Sinhaninha Grajal, a mulher e toca risadaria. Sinhaninha apresentou-se com a sua retazaia nova e muitos rapapés e mesuras. Senhoras sejam desta casa, minhas donas, aqui está a serva de vosmecês. Tem cachaça, disse uma gaiata, e mocoró, e outra. Cada qual enterra seu pai como pode. Desculpe o meu falar. Continuou ela com ar, exalando um indiscreto fartum de aguardente. O com Deus adiante, o nosso brinquedo acabou-se e dêem paz graças ao Senhor Santo. Aqui nesta casa não houve barulho, com Deus adiante. Olhe ali a se a dona Guidinha, afulou desta redondeza. E por aí, Len, sempre com Deus adiante, ria e falava, toda agachamentos e meneios como se estivera ainda a bater castanholas na roda. As minas entraram a puxar por ela, prodigalizando gargalhadas à custa do alegrão da baboa vendeira e conhecidíssima rancheira. Meu bem, se assente, Guidinha. Eu chamo ela Guidinha, ora. Ora? A Guidinha do Capitão Mó, que eu conheci pequenina. Ora, Amando. Você ainda se lembra do meu lençol que você queimou com as outras com traque de São João, menina. Isto é que foi menina encapetada. Com Deus adiante, disse a Lalinha. A rir de estar ela a chamar menina Guida com Deus adiante, nós dê cadeiras. Não há-me. Cadeira não há? Ai, mocho. Duas cadeirinhas que eu tive os camboeiros quebraram. Troche com efeito assentos de pau. A Guida queria ali esperar pela escrava Luísa, para ter logo notícia do que o barulho foi. A Ninha Balaio daí fez uma ausência, lá para dentro, como se fora dormir sem mais cerimônias. Quando apareceu, foi com 5 xícaras de café fumegante, dispostas em uma velha bandeja enferrujada, mas esfregada. Não a repare, minhas donas, ao dizia muito se espigaitada. A loucinha véia, mas porém o café é bem torrado. Ninguém torra como esta véia, e a rapadura é boa, do Cariri. Cobriram-na de aplausos. E ninguém nem melhor que o sertaneiro pobre sabe agradar a tempo a propósito. Com pouca demora apontava de novo. Lá ao longe na ribanceira, mas de frente o magote de homens seguidos por um acacavalo empanado de preto que era a autoridade. Não houve rusga no seu samba, não Sinhaninha. Em tão boa hora digo em órologo. Em casa de Ana Constância da Purificação, com Deus adiante, nunca entrou justiça. Com Deus adiante, em boa hora diga. Na verdade, você tem condão. Eu acho que é pauta.
Minha!
A fila que só tem é a proteção de Deus e Maria Santíssima, e do Senhor Santo Antônio, e abaixo de Deus o respeito desta cabra véia que vos mecês estão vendo.
Eu cá não boto água pinto.
O chão indicava, ainda fresquinho, o ciscado dos sapateadores.
Foi sambém?
O nosso brinquedo se acabou noticiando notícia do barulho que houve da outra banda. Diz que puxaram faca, e foi pau por riba do tempo. Sabe quem passou por aqui se escondendo e me contou. Foi o Nail, ali da se a dona Guidinha.
levou a birrada que fez-lhe um galo na cabeça.
Ai, nego, vos me detenho alentão, minha dona.
Se não só sabia, vá sabendo. É de força?
O Silveira andava com ele.
Teria também se metido no rolo?
Eu não sei, o moleque não me quis explicar nada.
Ia se escapolindo que ia desesperado.
As meninas continuaram a procear com Aninhas.
Luísa chegou passado um bom pedaço, exagerando muito.
Foi um barulhão, minha senhora.
Modos é tu mais, que mexeu com a charrua do Chico Monquitola.
Olha o seu José o que andava fazendo. Ele foi preso.
Em hora não.
A tropa vinha aí atrás.
Um vaqueiro da lagoa levara uma facada no braço.
Diz que trovejou foi muito cassete.
O tocador da rabeca vinha preso.
E que houvera com o Silveira.
Achava que fora pegado também.
Veja em que dão as vadiações, pior poderia ser.
Não morreu ninguém, graças a Deus.
Lá vem eles, afinal a escolta somava no cotovelo do caminho.
Vinham três homens com as mãos para trás, amarradas com cordas.
Vinham cercados por uns 12 cabras de cassete, um sujeito de óculos com cara de defunto, muitos curiosos e uns parentes dos presos.
A um sinal da guida, a autoridade, que montava um cavalo ru, fez parar o grupo em frente à latada.
O Silveira, que era um dos melos, tentou dar um passo fora do fecha-fecha, mas os guardas o repeliram.
Tábebo cabra,
você faz-se besta.
Você aqui não ginga, não nara.
Cabra não faça ação, ameaçava o outro.
Aqui o prisioneiro é a cabeça, empina-se e grita.
Valha-me, se a dona guidinha do poço...
Era a voz do pobre Silveira, minha gente.
Com esta invocação fatídica, em uns manifestou-se um sentimento de piedade, em outros de indignação.
Todos conheciam que a intercessão de sua dona Guidinha era tiro e queda.
Estás desarmada, justiça.
Murmurou consigo o subdelegado.
Esta mulher é terrível.
Não vejo na vila que lhe resista.
Uma voz, dentre os policiais, chicanava para o preso.
Camarada, pegue-se com Deus que santo véio.
As meninas olhavam para Turgo um ar de espanto e receio.
A Ana Balaio, entretanto, muito solícita.
Abeirava-se até o subdelegado, arrastando os tamancos no cascalho duro do solo, e o intimava que a dona Guidinha estava chamando o seu Cosme.
A autoridade já ia obedecendo ao simples gesto da matrona.
Ninguém sabia desatender a prestantíssima herdeira do capitão Mor.
Compadre, que é isso?
O disse ela para o subdelegado.
Solte ao menos o Silveira, que é meu vaqueiro.
Tá preso pra recruta, respondeu a autoridade.
Você não me redirá para que o rei quer mais gente.
Como é que se arranca um pobre dos braços de sua mulher e de seus filhos para mandar de presente para o Rio de Janeiro?
Só porque num dia de festa saiu do sério.
O sublegado ficou calado um pedaço, como a refletir.
Depois, sem nada mais acrescentar, disse apenas, num gesto rápido e decidido,
a comadre está servida, louvado Deus.
E o bom Matu foi sair logo ao terreiro e gritar.
Meus senhores, viva o senhor Santo Antônio!
Viva que não deixou nunca aos paus pobres suas precisões e avexames.
Vovô,
e voltando-se para o sujeito de óculos, o inspetor de quarteirão, ordenou.
Compadre Chique Beleco, solte os homens, quem a resolveu.
E foram soltos com a sanção geral.
Guida procurou pelo Silveira, mas este havia desaparecido.
Foi envergonhado, coitado,
Anabalaio, durante toda a semana.
Não teria outro assunto senão o ato da fia do capitão Mor.
O sino dava o primeiro toque da missa, com repiques e foguetes.
Aninha, sacudindo as saias, exclamava,
Aissos!
Olha, é missa cantada.
Vojamin.
A guida é caminho entre o seu grupo de moças,
ao delicioso sol daquela fresca manhã de junho.
Com uma impressão adorante e sensual, as moças caíam os cabelos soltos pela alvura das toalhas abertas sobre os ombros em forma de romeira.
Avistava-se para dentro da vila, o movimento de cavaleiros que chegavam para a missa da festa, que ninguém perdia,
no ar azul, estalava a fumacinha escura dos foguetes.